Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo lembrando você que hoje é o último dia para você participar da espécie de promoção que a gente está fazendo aqui para celebrar os mais de 5 milhões de downloads do Loop Matinal. Para comemorar essa marca, os nossos amigos da loja iPlus Store resolveram dar os AirPods de presente para um de vocês, e se você quiser se inscrever para concorrer, ainda dá tempo. Você ainda tem até as 11h59 de hoje à noite para acessar o link que está aqui na descrição e preencher o formulário. Aí na segunda-feira eu divulgo o vencedor, aqui mesmo no podcast. Mais uma vez, muito obrigado à iPlus Store pelo presente e obrigado a vocês também, né, pelos mais de 5 milhões de downloads. E, claro, para quem estiver concorrendo, boa sorte! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que segundo o pessoal do Engadget, está se preparando para lançar mais uma caixa de som da linha Echo. Eles disseram que essa nova caixa deve chegar para competir com o HomePod que a Apple vai lançar em dezembro, e ela vai contar com um sistema de som bem mais parrudo que o atual do Amazon Echo, que é bem fraquinho mesmo. O Engadget falou ainda que, a exemplo dos HomePods, essa caixa da Amazon deve ser revestida de tecido, mas deve custar bem menos que a caixa da Apple. Já uma coisa que eles não disseram é quando que a Amazon deve lançar esse produto, mas é bom não demorar muito, né? Porque a concorrência desse mercado está cada vez mais acirrada. Dia desses eu comentei aqui que o Spotify estava sendo acusado de encomendar músicas para ocupar espaço em playlists e assim economizar com pagamentos de royalties para outros artistas, o que a empresa falou que de forma alguma é verdade. Eis que agora pintou um texto lá no The Verge que tenta explicar o que está acontecendo e, de fato, de acordo com o texto, parece que o Spotify não está querendo roubar no jogo, não. Essencialmente, o que acontece é que muitos artistas costumam mesmo compor músicas justamente para vender para o Spotify e muitas vezes eles usam nomes artísticos por motivos pessoais ou profissionais. Isso até ajuda a explicar por que esses artistas não têm carreiras famosas ou não, né, fora do Spotify, e por que eles não fazem shows em lugar nenhum também. O The Verge conversou até com um desses artistas e ele explicou que, no fim das contas, isso é uma prática bem comum, que não tem nada de errado com isso, o que serviu para dar uma aliviada pro lado do Spotify, que tinha ficado bem mal na fita depois das acusações feitas pela Vulture e pela Music Business Worldwide. Pulando do streaming de áudio pro streaming de vídeo, deixa eu comentar que ontem a Netflix e a Hulu tiveram um ótimo dia, né? Depois que as séries originais dessas plataformas receberam diversas indicações ao Emmy, que vai acontecer dia 17 de setembro. Na verdade, a Netflix e a HBO foram as que mais receberam indicações por séries originais, o que é uma metáfora interessante para esse momento do mercado, né? Que as TVs tradicionais estão disputando cada vez mais com as plataformas online. Das séries mais indicadas, o destaque ficou para Westworld, da HBO, e para Stranger Things na Netflix, enquanto a Hulu concorre pela primeira vez com a série The Handmaid's Tale. E agora o assunto é o mercado de PCs. Ontem, tanto o Instituto Gartner quanto o IDC publicaram relatórios sobre esse mercado e os dois concordam que ele segue encolhendo trimestre após trimestre. De acordo com o Instituto Gartner, as vendas de PCs encolheram 4,3% nesse último trimestre em comparação com o segundo trimestre do ano passado, enquanto o IDC concluiu que essa queda foi de 3,3%. Agora, curiosamente, enquanto o IDC disse que a Apple vendeu 1,7% a mais de Macs durante esse período, a Gartner falou que, na verdade, a Apple vendeu quase 10% a menos, seguindo a tendência do resto do mercado. E enquanto isso, lá na Rússia, ontem a Yandex e a Uber anunciaram uma fusão depois de um acordo envolvendo quase 4 bilhões de dólares. No fim das contas, o que vai acontecer é que a Uber vai passar a ser controlada, de certa forma, pela Yandex, mas essa espécie de nova empresa vai ganhar um nome novo, que ainda não foi escolhido. Para fechar negócio, a Uber concordou em investir 225 milhões de dólares para ficar com 36,6% dessa nova empresa, e só com o anúncio dessa fusão, ontem as ações da Yandex deram um pulo de quase 20% lá na Bolsa de Nova York. Bom, pulando do carro sob demanda, indo para casa sob demanda, deixa eu falar sobre o Airbnb. Ontem pintou uma notícia que diz que o Airbnb baniu a dona de uma casa que cancelou uma reserva minutos antes do check-in por conta da etnia da menina que ia ficar hospedada lá. Essa menina, que teve a reserva cancelada, tem origem asiática e, depois desse abuso, ela resolveu entrar em contato tanto com o Airbnb quanto com o Departamento de Moradia da Califórnia para contar a situação. Isso fez o Airbnb banir a dona da casa lá na plataforma, forma, enquanto o departamento de moradia multou essa mulher em coisa de $5,000, ainda determinou que ela vai ser obrigada a fazer um curso de estudo sobre a Ásia e a América. E agora o assunto é realidade virtual. Ontem o Mark Gurman, lá da Bloomberg, publicou uma matéria dizendo que o Facebook deve anunciar até o final desse ano um Oculus Rift independente, ou seja, que não depende nem do computador e nem do telefone para funcionar. Ele falou que esse headset vai pesar menos que o Gear VR da Samsung e vai custar uns $200. A má notícia é que, apesar do anúncio rolar nesse ano, ele vai chegar ao mercado só no ano que vem, pro azar do Facebook, que não vai conseguir aproveitar as vendas de Natal. E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar que eles atualizaram o WhatsApp para Android e lançaram um recurso que facilita ali a formatação de texto para inserir um negrito, um itálico e tudo mais. Até agora, tanto no iOS quanto no Android, quem queria fazer isso tinha que usar uma espécie de sintaxe que está explicada na matéria do Tecnoblog aqui na descrição, mas agora lá no Android é só você selecionar o texto e tocar no botão de reticências que aparece. Isso traz um menu complementar que te deixa escolher a formatação desse pedaço do texto que você selecionou. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa fez um evento com foco no Google Earth, aqui em São Paulo. Eles anunciaram que pretendem transformar o Google Earth numa espécie de plataforma social para a galera poder publicar vídeos, fotos e textos sobre geografia, história e questões sociopolíticas dos diferentes lugares do mundo. Durante o evento, eles disseram que isso não é uma coisa para agora, né? Que a ideia é fazer essa transformação aos poucos e comentaram que hoje o plano deles é colocar isso em prática dentro de 2 ou 3 anos. Agora, quem também fez um evento ontem aqui em São Paulo foi a Samsung, que anunciou a chegada do Galaxy Tab S3 aqui no Brasil. Esse é um tablet com tela Super AMOLED HDR de 9,7 polegadas, 4 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, câmeras de 13 megapixels que filmam em 4K atrás e 5 megapixels na frente, processador Snapdragon 820 e bateria de 6.000 mAh. Além disso, ele é compatível e vai ser vendido com a Stylus S Pen e chegou custando R$3.000 na versão compatível com 4G. E agora o assunto é a Apple, que tá dando de presente o aplicativo InFilter lá no aplicativo da Apple Store, que vale lembrar, não é a App Store, mas sim o app da loja mesmo da Apple. O InFilter, como o nome indica, né, serve para aplicar filtros em fotos, e se você quiser ver o passo a passo para baixar ele de graça, ao invés de pagar $2, é só você seguir o passo a passo do blog do iPhone, que tá no link aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, ontem pintou lá no Mac Magazine um texto que diz que pode ser que ela esteja se preparando para lançar aquele programa iPhone Trade Up, que aceita um iPhone usado como parte de pagamento de um iPhone novo. Isso porque pintou lá no site da Apple uma imagem que mostra o material promocional desse programa de trocas já com textos em português, então o pessoal está especulando que a chance é grande disso ser lançado em breve por aqui. E por último, hoje eu vou falar sobre o SoundCloud, que pode estar dando os últimos suspiros. Dia desses eu até cheguei a comentar aqui que o SoundCloud estava mandando 40% da empresa embora como uma espécie de última cartada para não falir, lembra? Então, ontem o TechCrunch disse que numa espécie de videoconferência transmitida para a empresa inteira, os fundadores do SoundCloud disseram que mesmo com essas demissões, do jeito que a coisa tá hoje, ele só tem dinheiro para funcionar por mais 80 dias. Isso gerou um certo pânico durante a tarde para quem depende do SoundCloud para distribuir podcasts ou então playlists e remixes lá na plataforma, o que só piorou com o silêncio da empresa depois da publicação dessa notícia. O TechCrunch disse ainda que os líderes da empresa não veem a venda do SoundCloud como uma opção, que a intenção deles, pelo menos hoje, é seguir independentes até o fim, o que tudo indica que já é uma coisa que não está mais muito longe de acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Lá também, claro, tem o link para você se inscrever até hoje à noite para tentar ganhar os AirPods que a iPlus Store tá dando de presente para comemorar os 5 milhões de downloads do Loop Matinal. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Eles seguem colhendo trimestre após trimestre. Trimestre. Trimestre após trimestre. Ao invés de pagar $2, é só... Entendeu?